Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Hoje temos connosco o Filipe Costa, antigo aluno de Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores, que vive em Barcelona desde 2014. Vamos agora conhecer melhor o percurso do Filipe. Filipe, seja bem-vindo à RUM. Obrigada por aceitares o nosso convite. Eu começo por te perguntar como é que foi o teu percurso académico e profissional até chegares agora à Espanha?
Olá, Liana, obrigado eu pelo convite. Sinto-me um privilegiado estar aqui contigo e partilhar a próxima hora contigo e com o resto dos ouvintes da Rádio Universitária do Minho. O meu percurso começou desde muito cedo, desde a escola secundária. Eu já frequentei eletrónica na Escola Carlos Amarante, em Braga. Mais tarde, entrei na Universidade do Minho em Engenharia Eletrónica. Tive uns primeiros 3 anos que nem tudo correu muito bem e acabei por sair da universidade, congelei a matrícula. Estive um ano fora a trabalhar naquilo que eu sabia, que era na altura técnico de eletrónica, não tinha o curso de engenharia, para um ano depois voltar e fazer tudo o que me faltava de uma forma muito rápida, vamos dizer assim. E isto foi o meu percurso a nível académico. Depois comecei a trabalhar na indústria solar, na DST primeiro, em Braga, depois passei para a Martifer, que era na altura a empresa maior de energia solar a nível de Portugal e também a nível europeu. E depois, em 2014, como já referiste, dei uma volta ao meu percurso profissional e acabei por entrar na indústria farmacêutica, vindo para Barcelona para trabalhar para Roche Diagnostics.
Mas foste tu que procuraste essa oportunidade internacional ou foi ela que surgiu e tu agarraste-a?
Fui eu que procurei. Eu não estava de todo contente com aquilo que estava a conseguir em Portugal. Na altura estávamos a viver uma crise, a área em que eu trabalhava era aquilo que eu tinha procurado, que era as energias renováveis. No entanto, estávamos em crise, a primeira coisa que o Estado cortava era com as novas tecnologias e eu estava a ver a coisa a ir para pior e decidi fazer uma mudança, decidi apostar tudo. Tive uma oferta para ir para Londres, tive uma oferta para Barcelona e achei que se calhar aquilo que eu procurava ia conseguir mais rápido em Barcelona do que em Londres pela cultura, pelo estilo de vida dos espanhóis. Ou seja, eu não queria ser um imigrante para estar a trabalhar todo o dia para poder poupar e voltar para Portugal um dia mais tarde. Eu queria viver a minha vida e isso os espanhóis conseguem fazer como os portugueses, conseguem viver a vida tão bem ou melhor que os portugueses.
E sempre planeaste essa carreira internacional?
Se calhar nem sempre, mas o que é certo é que houve um passo que mudou a vida, que foi o Erasmus. Eu nunca tinha saído de Portugal. Pontualmente sim, mas nunca tinha vivido no estrangeiro e o facto de ter feito Erasmus durante um ano fez-me abrir os olhos e fez-me pensar que nem tudo é Portugal, nem tudo é a cidade de Braga, eu adoro, mas achei que se calhar se eu quisesse fazer alguma coisa por mim mesmo não tinha que estar fechado dentro daquele pequeno espaço que eu estava habituado a viver e se calhar a partir daí foi o que me fez abrir os olhos e pensar que se calhar existe mais mundo para fora de Portugal.
Neste momento, como é que tem sido a tua vida em Barcelona?
A minha vida agora é uma vida típica, um homem casado com 2 filhos. Tive várias progressões de carreira na empresa onde estou, ou seja, eu comecei no atendimento telefónico, porque falava português, espanhol e inglês. Isso foi o que me abriu as portas, também deixo aqui a dica, que me abriu as portas para entrar numa grande empresa, além da engenharia que tirei na Universidade de Minho, foi os idiomas e o facto de poder falar vários idiomas a nível nativo ao mesmo tempo. Depois daí tive uma progressão para Technical Product Manager a nível de Portugal e Espanha e agora mesmo trabalho em Barcelona, mas trabalho já no âmbito global, ou seja, dou suporte a todo o mundo, mas vivo em Barcelona e a minha vida é muito, muito caseira, muito trabalho desde casa todos os dias, levo os meus filhos à escola pela manhã, vou ao ginásio, trabalho manhã à tarde e depois à noite há que fazer a comida para os miúdos na cama. e ao fim de semana é quando aproveitamos para fazer qualquer coisita com eles por aí.
Já falaremos.
Barcelona tem mil coisas.
Já falaremos um bocadinho mais sobre o estilo de vida que se pode levar em Barcelona, okay. Mas antes disso, eu gostava de voltar à experiência que viveste na Universidade do Minho enquanto estudante. A passagem por esta universidade e pelo curso de Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores acaba por fazer a diferença neste teu percurso profissional e até nas atuais funções que exerces?
Claramente que sim. Ou seja, a universidade, podemos achar que existem outras universidades, ou seja, eu na altura não pensava em entrar noutra universidade. A Universidade de Minho era a primeira opção, até pela zona onde eu vivia, mas deu-me todas as bases que eu precisei para aquilo que necessito ao dia de hoje. Ou seja, eu não tenho nada, não me sinto para nada por detrás de outros colegas que tiraram o curso noutras universidades, já a nível Portugal ou a nível europeu. Sinto-me completamente preparado para os desafios que tenho no dia-a-dia.
E que memórias é que tu guardas do Filipe, estudante da Universidade do Minho?
Eu tenho muitas memórias, se calhar nem tanto dos estudos, tenho as horas na biblioteca, não é? Que passava para poder fazer um curso que era demasiado exigente, mas que também agradeço aos meus companheiros de turma, que foram bastante, ou seja, apanhei uma turma que era muito boa e havia um espírito de ajuda entre todos. E chegávamos ao dia dos exames e toda a gente estava bastante bem preparada, as notas eram altíssimas e eu tive a sorte de poder acompanhar esta turma. De resto, tenho lembranças da típica da praxe, da latada, do enterro, do Erasmus, não é, que fiz na Roménia, e também de todas as viagens que eu partilhava no dia-a-dia e de volta de Braga até Guimarães com os meus três colegas de curso, que andámos sempre pela mão uns dos outros.
Filipe, sugiro então que façamos uma viagem no tempo, mas através da música, para recordar esses momentos de estudante da Universidade de Minho. Que música é que escolhes?
Bem, eu aqui tinha muitas escolhas e eu já tive a ouvir alguns colegas, ex-colegas, e mais ou menos queria fugir um pouco àquilo que toda a gente, e que eu também escolheria, que seria Kim Barreiro, Chutes e Pontapés, ou também os Blasted Mechanism, que eram aqueles que na altura nos animavam no enterro. Eu aqui queria escolher uma música diferente, uma música que conheci na Roménia, em Erasmus, só para dar a conhecer um pouco todos os ouvintes. Na Roménia faz muitas boas músicas, entre elas algumas em português, para quem não sabe é o caso desta. Eu escolhi Narcotic Sound and Christian D, a música Dança Bonito, que é uma banda romana, uma pessoa romana, um homem romano, a falar em português. Vão ver que o sotaque, que não é um português nativo, mas eles fazem bastantes músicas em português e em espanhol, e por isso decidi partilhar aqui convosco um bocadinho do que é a Roménia, e dou coragem a quem quiser visitar um dia a Roménia, um sítio espetacular. Basta me ver a seu olhar para tocar. Ai, eu sou legal para sentir meu lado, seu meu coração. Ai, 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 teu amor me faz sentir. Me apaixona seu carinho, sem você não vou viver.
Ai, 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 teu amor me faz sentir. Me apaixona se o carinho se você não foi viver. Ai, 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 nunca vou deixar partir. E menina preciosa que me faz chance.
Depois da música, voltamos à conversa com o Filipe Costa, ele que nos fala hoje a partir de Barcelona, cidade onde está desde 2014. Filipe, como é que foi o primeiro encontro com Barcelona e com a Espanha no geral?
Bem, o primeiro encontro foi um bocado... Eu vim aqui parar, não conhecia ninguém na altura, decidi arriscar, decidi pela minha carreira, vim parar aqui e a sorte que tive foi que entrei numa grande empresa que facilitou-me todos os trâmites a nível legais, todo tipo de documentação, pagou-me um mês de hotel até eu encontrar uma casa, ou seja, tive a vida facilitada, que se calhar outras pessoas não têm. Mas conheci bastantes portugueses, nada mais chegar, existe uma comunidade portuguesa bastante grande aqui em Barcelona, e mais ou menos o típico, comecei a sair, comecei a conhecer a cidade, comecei a sair à noite, os meus colegas de trabalho também me ajudaram bastante. Bem, um pouco de tudo que vocês podem imaginar. Comecei a ter aulas de espanhol também, pagas pela empresa também, para poder ficar com um nível mais nativo do que eu já tinha, para dar suporte aos clientes de Espanha também.
E sempre te sentiste bem integrado?
Sim, claramente, claramente. Não tenho nada que dizer a nível de empresa e a nível de colegas de trabalho. Sempre toda a gente me aceitou, os clientes também. Ao princípio era muito engraçado porque eu não tinha aquele nível de espanhol que se calhar eles pensavam que eu deveria ter, e eles mesmos me ajudavam na interação quando eu esqueci alguma palavra ou eu não sabia alguma palavra. Nunca senti para nada alguma discriminação por não ser espanhol e estar a dar suporte à Espanha.
E qual foi a maior diferença cultural que tu sentiste quando chegaste?
Maior diferença... Vamos dizer que se calhar as pessoas daqui da Catalunha são um pouco mais abertas do que as pessoas, não vou dizer de Portugal, mas se calhar em Braga, não é? Que é uma cidade mais pequena. A nível geral, aqui estão mais abertos à diferença, são mais, diria que se calhar estão um pouco mais avançados, uns anos mais avançados nisso, em aceitar a diferença, tanto na comunidade LGBT como todo tipo de pessoas. Podemos encontrar no dia-a-dia, aqui é como se fosse normal ver coisas que não são normais e não fazer caso, vamos dizer assim. São bastante aceitáveis, ou seja, a nível de cultura, também a nível do horário. Às sextas-feiras não se trabalha, a maior parte das pessoas não trabalham às sextas-feiras à tarde, então faz com que às 2 da tarde de uma sexta-feira já estamos de fim de semana e chegamos a sábado à noite e parece que é domingo e ainda temos mais um dia para descansar. Também é outra parte que também adorei daqui de Barcelona.
E qual foi a maior dificuldade de integração?
Maior dificuldade? Não sei se tem alguma em particular. As pessoas da Catalunha se calhar são um pouco mais... Nós portugueses somos mais abertos. Conhecemos uma pessoa, já estamos a convidá-la que entrará pela porta dentro de casa, e eles aqui não. Aqui são bastante, ou seja, são bastante amigos, não têm nada que dizer, como disse. Sempre me ajudaram, mas se calhar fora da empresa... Todos aqueles contactos que eu tinha a nível profissional de pessoas nascidas e que vivem aqui em Catalunha, se calhar nunca tive essa aproximação, essa cercania de fora da empresa. No entanto, tenho muitos colegas de trabalho, portugueses, brasileiros, próprios espanhóis que não são daqui da Catalunha e que também estão a viver em Barcelona, como nós, que tiveram que se mover, e esse era o meu grupo de amigos no dia-a-dia fora da empresa.
Olha, o que é que te fez ficar por aí desde 2014?
A minha mulher, claramente. Conheci a minha mulher aqui, na altura trabalhava comigo, entretanto casámos, tivemos dois filhos, um menino e uma menina, e agora estou preso aqui, não é? Estou preso, não quer dizer que vou ficar aqui para sempre. Eu tenho ideias de me mover, de ir para outro país. Suíça, onde estão os headquarters da minha empresa, é uma das opções, mas neste momento, a nível familiar, temos mais vantagens de ficar aqui, porque tenho toda a ajuda familiar da parte da minha mulher, que é espanhola, e que vivem aqui e que nos ajudam com as crianças. Se calhar mais tarde.
E como é que é a vossa rotina? Já falaste um bocadinho há pouco, mas, por exemplo, ao fim de semana dizias que é quando têm mais tempo livre para usufruir da oferta da cidade. O que é que vocês fazem?
Bem, nós aqui temos muitas opções mesmo, ou seja, desde Barcelona em si, qualquer coisa que se procure existe em Barcelona, desde museus, desde zonas interativas para crianças, parques enormes, temos a praia aqui ao lado também, que também no, é só andar 200 metros já estamos na praia. E depois fora de Barcelona temos muitas coisas. Existe aqui as pessoas da Catalunha são bastante, desfrutam bastante a vida, vamos dizer assim. Sextas-feiras à tarde, como eu dizia, às 2 da tarde, o trânsito para, porque toda a gente está a tentar sair de Barcelona para ir para algum camping ou para algum povo da costa e passar os fins de semana fora. Toda a gente tem uma segunda residência ou tem uma caravana num camping, ou toda a gente vai daqui para fora e passa o fim de semana fora. Foi o meu caso, por exemplo, no fim de semana passado, e fazemos isto bastantes vezes. Mas normalmente tudo anda à volta dos miúdos, cinema com os miúdos para pequenos, dedicamos o tempo no fim de semana para estar com eles, como não podemos dedicar à semana, não podemos dedicar tanto quanto gostávamos, no fim de semana aproveitamos para estar o tempo todo com eles e vê-los felizes.
Olha, acredito que quando alguém sai do país, leva sempre a saudade consigo, não é? Saudade, que é uma palavra tão típica portuguesa. Do que é que tu sentes saudades daquilo que é português?
Eu sinto saudades, eu acho que mais que sinto saudades é a nível pessoal, família, amigos. Sinto falta de ter aqueles amigos que eu tinha desde a infância, que cresceram comigo e que nos viemos quase todos os dias. Com a minha família direta, mais ou menos, vou falando todos os dias. Agora com videochamadas é bastante fácil. Vou bastante vezes a Portugal também, umas 3, 4 vezes. Os meus pais também vêm aqui de 6 em 6 meses. Mais ou menos vamos colmatando essa falta de visão, ou seja, de presença da minha parte, não vivendo ali. Parte da comida, sinto falta das comidas típicas portuguesas. Quando vou a Portugal, o primeiro que faço é comer as comidas típicas.
É uma resposta bastante típica aqui no Alumni pelo Mundo, é a gastronomia portuguesa. E eu ia perguntar também, em sentido inverso, o que é que tu mais gostas em Barcelona?
Bem, o que eu mais gosto? Gosto do estilo de vida. Gosto do estilo de vida, sem dúvida. E eu acho que tomei a melhor opção de vir viver para Barcelona. Aqui as pessoas divertem-se, as pessoas aqui fecham a rua às 11 da noite, à semana, e estão as esplanadas cheias de pessoas, cheias de gente, a beber uma cerveja ou a jantar ainda, porque aqui janta-se muito tarde. Têm algumas diferenças que se calhar ao princípio costumo adaptar, mas que agora valorizo. Como pode ser, por exemplo, os domingos à tarde, está tudo fechado, não é como em Portugal. Ou seja, os domingos à tarde só estão abertos os restaurantes. Domingos à tarde, domingos todo dia, perdão. As lojas, tudo que são lojas de comércio, está tudo fechado. Até os próprios chineses fecham ao domingo. E então o que faz com que as pessoas no domingo, o estilo de vida é de manhã vão andar de bicicleta, vão passear, depois fazem o típico vermute, chamam-lhe vermute, que todas vão para uma esplanada com os amigos, beber uma cerveja ou aquilo que cada um gostar mais, comem umas batatinhas fritas e depois para casa, almoçam em casa e à tarde de domingo, normalmente, se não for tempo de verão para a praia, é passado em casa a descansar, a ver televisão. E não há distrações. E na segunda-feira estás preparado outra vez para começar a trabalhar. Como disse, também eles têm a sexta-feira à tarde, que já podem começar a fazer determinadas coisas, como fazer compras, como se calhar no supermercado fazer a compra semanal. E se calhar é uma vantagem que temos em relação a quando vivia em Portugal.
Tempo para voltarmos à música, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí em Barcelona. Que música escolhes?
Eu, para este caso, escolhi a música de Lost Frequencies, Are You With Me, que era uma música que na altura estava no ar, estava no top quando cheguei a Barcelona e que eu via nas discotecas quando as frequentava e que também depois quando comecei a andar com a minha mulher, que também ouvia no carro quase todos os dias ou ia para o trabalho, e faz-me lembrar os tempos de quando cheguei a Barcelona.
I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Voltamos à conversa com o Filipe Costa, ele que é o nosso convidado de hoje aqui no Alumni pelo Mundo. Filipe, para quem não conhece a cidade de Barcelona, o que é que tu sugeres que possamos visitar se formos até aí?
Bem, Barcelona é muito grande e eu sugiro o mais prático para quem vem um fim de semana só, seria mesmo apanhar o autocarro turístico e ver tudo, porque se calhar num fim de semana não dá para nada andar a pé. Temos o típico Sagrada Família, o Tibidabo, que é uma igreja que está na montanha, Praça Catalunha, Praça Espanha, mas eu se calhar aproveitava, porque também já vi que anteriores colegas falaram de Barcelona, para falar do que está fora de Barcelona, que as pessoas normalmente não conhecem. Barcelona tem praia, como é conhecido, mas se calhar é uma praia muito turística. E se formos um bocadinho para norte, uma hora para norte, temos toda a Costa Brava, onde tem povos espetaculares na costa, muito bonitos, a água muito limpa, transparente, a temperatura se calhar é mais fria do que a temperatura da água em Barcelona, mas será sempre mais alta do que as que nós temos em Portugal e que já estamos habituados. Temos povos muito pequeninos, como pode ser Cadaqués, Tossa del Mar, Begur, Calella, de Palafrugell, onde se pode passar um dia espetacular e comer uma paellazinha numa esplanada na praia. Ou então, mais a sul, podemos ir a Salou, onde temos Porta Aventura, que é um parque de atrações enorme. Onde tem o Ferrari Land também, onde podemos ter a experiência de andar à velocidade de um Ferrari e fazer o arranque de um Ferrari, que são parques temáticos. Também tem parques aquáticos em Salou, que está a uma hora daqui, uma hora e meia. Em Lloret del Mar também tem outro parque aquático enorme, ou seja, temos muitas coisas. E depois, já há 2 horas, temos Andorra, onde todos os catalães e as pessoas que vêm a Barcelona vão às compras para poder poupar nos impostos.
Estamos já perto do final da nossa conversa, mas eu, antes de nos despedirmos, gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e também está a pensar em migrar.
Bem, os conselhos que eu posso deixar, alguns já referi, apostem nos idiomas. Os idiomas é uma parte bastante importante e que eu vejo que sem idiomas no futuro, já não falo só no inglês, seja o inglês e o português são bastante necessários mas cada idioma extra que consigam é um plus para poder entrar numa empresa multinacional com se calhar outro tipo de condições que não conseguem em empresas mais pequenas. Esse foi o que me abriu as portas a mim, e é o que eu tento passar agora para os meus filhos, falando com eles em português. A minha mulher fala em castelhano, na escola tem em catalão, o inglês na televisão, também tenho inglês já desde pequenitos, com 3 anos já tenho inglês. Mas pronto, eu aportaria se calhar pelo idioma, como a primeira vertente, obviamente o curso, há que terminá-lo primeiro. E depois, se calhar, procurem empresas que estejam já habituadas a contratar pessoas no estrangeiro e que tenham as condições para trazê-las. Ou seja, eu tive todas as ajudas do mundo, não precisei preocupar com nada. Se conseguirem isso, seria muito, muito interessante.
Filipe, termino a perguntar. Tu já nos disseste que tensionas mudar de país, não é? Ainda que possa não ser a um curto prazo, mas no futuro, um pouco mais longínquo, equacionas um regresso definitivo a Portugal?
Sim, mas mais longínquo, como acabas de dizer, Liliana. Seja, Portugal, neste momento, eu adoro Portugal, adoro Braga. Quando vou a Portugal, sinto que o ar que respiro é diferente, sinto que a comida que como é diferente, é mais saudável, tudo em Portugal é melhor. No entanto, sinto que se calhar voltar a Portugal nos próximos tempos estaria se calhar não só a perder a nível económico, porque aí os impostos são muito mais caros, mas também se calhar estaria a fechar portas aos meus filhos e ao futuro dos meus filhos, que depois eles já decidirão o que querem fazer com a vida deles. A minha ideia é voltar a Portugal, sim, mas se calhar para viver a reforma e para viver a vida.
Muito bem. Filipe, muito obrigada pela conversa e pela partilha da tua história aqui no Alumni pelo Mundo.
Obrigado eu, Liliana. Obrigado pelo convite.
Fica por aqui mais um Alumni pelo Mundo. Já sabe, voltamos a ter viagem marcada na próxima semana com mais uma história de um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá.
Smiles, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I'm moving. Unstoppable today.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.